E o Finanças Pessoais de hoje, transmitido em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. O professor Daniel Santos está comigo. Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, está todo mundo, né, esperando aí, quer dizer, todo mundo. Eu imagino que um grande número de apostadores esperando aí ser o sortudo e ganhar aí o dinheiro da Mega Sena da virada, né? Agora, tem que saber usar, apesar de ser um dinheirão, tem que saber usar, né, professor?
Precisa, né, Luciana? É essencial isso, né? Você sabe quanto vai ser o prêmio, Luciana?
Então, eu fiz uma reportagem, estava em 300 milhões de reais, não sei se aumentou.
Então, vamos pensar assim, né? Que se são 300, é contável, dá para contar. E se dá para contar, pode acabar, né? Então, a primeira
não é
regra
infinito,
nossa,
né?
Não é infinito, né? Não é um acesso a uma cornucópia do milagre da prosperidade ou então a lâmpada de Aladim, né? Se esse dinheiro dá para contar, significa então que ele também pode acabar. Por isso que é realmente importante que o nosso ouvinte use a cabeça. E óbvio, né, Luciano, a gente está falando da Mega Sena da Virada, mas essas regras, elas são regras que são aplicáveis a qualquer e toda situação, né? É importante que as pessoas tenham a dimensão sobre como usar o dinheiro, porque a primeira coisa que acontece geralmente é que a pessoa ela entra numa euforia absurda e não é sem razão, qualquer um sentiria eufórico, né? Eu fiz uma pesquisa sobre isso e geralmente nas megacenas de virada saem os prêmios sempre para três apostas, três lugares diferentes. Nos últimos anos foi assim, né? Na média foi isso. Então, se são 300 milhões, a gente pode apostar que, nós podemos apostar, né? Podemos acreditar que o nosso ganhador, se for de Maringá, potencialmente vai receber 100. Né? 100 milhões é uma boa grana ainda, né? Eu acho que não dá para chorar se ele deixou de receber 300 para receber só 100. Só 100 milhões, né, Luciana?
Muito pouco. A gente já viu e tem até reportagens sobre isso, né, de apostadores ganhadores da Mega Sena que perderam tudo, simplesmente, né?
Exatamente, porque essa dimensão do finito, do esgotável, é uma coisa que para alguém que não está preparado para isso, afeta bastante. Então, a primeira coisa que as pessoas fazem é sair gastando, comprando, fazendo luxos, né, comprando mansão, comprando carros fantásticos. Né? Eu conversava esses dias com um amigo meu, que ele comentava de um empresário, e esse empresário está fazendo um investimento em um helicóptero. Mas é um investimento porque para ele significa um ganho em processo operacional, em tecnologias, que não é só para transporte dele especificamente. Mas uma pessoa que tem a necessidade de se autoafirmar, eventualmente vai estar lá comprando um helicóptero, né, Luciana? E o helicóptero custa caro pra caramba. E a manutenção daquilo, com pilotos, né, e etc., não é barato, não. E é aquilo, geralmente é isso, é nesse ponto que as pessoas que entram num pacote de dinheiro tão rápido, tão grande, acabam se perdendo, porque não tem a dimensão do desdobramento disso a médio e longo prazo, de quanto ele tem que pagar para manter aquele luxo, né? Seja numa mansão, seja em empregado, seja num apartamento, seja em condomínio, seja o que for, ele tem uma série de desembolsos que ocorrerão exatamente por conta das escolhas que ele fez. Então, o primeiro ponto a ser pensado é: gasto luxuoso tem que repensar e deixar no freezer. Espera 2, 3 meses, espera 4 meses. Não precisa comprar agora, porque o dinheiro não vai acabar se ele não gastar, não é verdade? Então, se ele não gastar, o dinheiro fica lá. Já as casas vão estar por aí, né? Os carros vão estar por aí ainda. E certamente o desespero de gastar vai ser muito grande, porque precisa comprar alguma coisa. Mas se ele esperar um pouquinho, respirar, ele vai se permitir escolher melhor algumas coisas. Então, gasto luxuoso é uma coisa a ser pensado. Eu diria o seguinte, que depois de muito bem pensado, depois de muito bem arrazoado, avaliado com família, os próximos ali do núcleo duro da família, no máximo uns 10% deveriam ser gastos nesse tipo de coisa, né? Imóveis, né? Ou então em veículos, ou em qualquer outra coisa que a gente considere vultuosa, né? É importante repensar isso com carinho. Mais do que isso, já começa a colocar em risco, em xeque, né, a chance de manutenção desse patrimônio no longo prazo. Então, guardar um pouquinho, né, aguardar um pouquinho e depois de muito bem pensado, fazer propostas que sejam aquelas que sejam realmente válidas para poder manter o patrimônio. Gastando pouco, né, e investindo o máximo possível do dinheiro. A primeira parte seria isso, de deixar para lá pelo menos por enquanto, os gastos extravagantes, para poder se acostumar com a ideia de ser milionário, né, Luciana?
É, que é difícil, né? Bom, mas esses 10%, então, você diz, professor, que é aquele gasto imediato, inicial, é isso? O restante, quando você fala em investimento, também significa investimento, talvez, em imóveis, né, em bens duráveis, assim, né?
Sim, certamente, mas tudo isso feito uma avaliação um pouco mais estruturada, porque certamente no instante D mais um, no dia seguinte, a informação vazar na família, nos amigos, de que tal pessoa é um ganhador, nós vamos ter mais amigos ainda e mais irmãos ainda que a gente pode imaginar. E aí isso já nos leva ao próximo ponto, que é a ideia que nós temos, brasileiros, de ajudar os outros. Não é que não deva fazer isso, tem que fazer, mas tem que ser feito também de uma forma projetada, um projeto de auxílio a outras pessoas. E assim eu digo no sentido de realmente avaliar. Porque vamos imaginar o seguinte, se o tio do nosso ganhador chega assim e fala, ô, me dá um dinheiro para comprar um carro, eu tenho um sonho em comprar um carro, e vai lá dar para o tio dele um carro de 500 mil reais. Bom, em janeiro tem uma coisa chamada IPVA, 6% de 500 mil reais. Dá quanto? Falamos de 30 mil reais direto no bolso do tio, que não tem esse dinheiro para pagar. Ou seja, nós temos aqui alguém que foi fazer o gosto de uma outra pessoa e acabou criando para ela um problema maior ainda. Então, essa avaliação com consciência de como é que eu faço para ajudar, isso também tem que ser feito com muito carinho, muito cuidado, como projeto realmente, para que aquilo que eu estou, vamos dizer assim, abençoando outra pessoa não seja maldição na vida dela, não é verdade? De entender que essa ajuda é para ajudar mesmo e não é para atrapalhar, né? Então, esse ajudar os outros tem que ser feito com uma avaliação criteriosa, como se fosse um projeto. E cada ajuda é um projeto. E eu estou dizendo isso aqui na Mega Sena, mas isso serve para qualquer coisa, né? Se nós vamos fazer um apoio para um terceiro, para um quarto, alguém que a gente não conhece, a gente não pode dar a ele algo que vai atrapalhar mais a vida dele do que ajudar. Então, dessa maneira, esse ajudar, que nós temos essa vontade com brasileiros que sofrem tanto, certamente eu acho que tem importância, é essencial, tem que ser feito. Não pode ser deixado para depois, mas tem que ser feito com um critério, né? Com uma análise adequada, né? E se eu fosse dizer alguma coisa sobre isso, eu pensaria também nos 10%, sem nenhuma implicação religiosa, tá bom? Mas é no sentido de realmente pensar que é muito pouco para poder dar daquilo que eu tenho, que eu recebi, que você recebeu, que quem ganhou, ganhou, né? Frente àquilo que vai sobrar para ele poder investir. Então, é uma forma de realmente demonstrar o desapego e a condição de favorecer outras pessoas que também precisam bastante, né, Luciana?
Uhum. Então, quer dizer que a gente está falando aqui sobre um prêmio da Mega Sena, da Mega da Virada, mas essa orientação, claro, serve para qualquer dinheiro extra que entra na nossa conta. Às vezes, uma pequena herança, por exemplo, né?
Com certeza. Exatamente isso, porque no final, quando nós demonstramos que temos a capacidade de gerenciar todo esse pacote de recursos que nós recebemos pela vida, pelo trabalho, pela mega, ou seja, pelo que for, certamente nós estamos demonstrando também que somos capazes de gerenciar os outros 90%. Então isso é muito importante, né? Tendo a capacidade de provar que este pouco que eu estou abrindo mão ou que eu estou entregando não me fará falta. Né? Outro ponto importante é pensar assim, né? Que as pessoas que acabam avaliando um prêmio desse, começam a pensar em se aposentar, né? Ah, agora eu não trabalho nunca mais. Eu já ouvi isso muitas vezes, né? E eu acho que as empresas que a gente trabalha, os bolões estão correndo, e é muito comum ver isso, né? Se eu ganhar na Mega Sena, em janeiro, no dia 1 de janeiro, não apareço para a empresa mais. Isso é muito comum, né? A gente vê bastante sobre isso. Se a gente ouve sobre isso todos os dias, o que é interessante pensar é que, na realidade, o que vai ocorrer não é que as pessoas vão deixar de trabalhar, mas sim que elas vão ter que mudar a forma de trabalhar e investir, né? Porque se antes ela trabalhava todos os dias, fazendo o que ela faz para ter o que ela tem, hoje ela vai ter que mudar a forma de gerenciar esse tempo dela. Certamente, apenas falar em investimentos em LCA, LCI, Tesouro Direto Poupança não vai ser suficiente, porque poupança, inclusive, é perder dinheiro para o ano que vem, né? Investir em Tesouro Direto é perder dinheiro ano que vem, certo? LCA, LCI é uma opção interessante. CDB com base em Selic também é uma opção interessante, mas vai ganhar muito pouco frente ao que ganhava antigamente. Então, ele vai ter que estudar bastante para poder pensar em como fazer esse dinheiro dele continuar crescendo e manter esse recurso, né, vamos dizer assim, fluindo. Então não é só gastar, é realmente fazer investimentos. E essa forma de viver vai mudar. Então aí, nessa hora, o nosso ganhador vai começar a perceber que ser rico também dá trabalho, Luciano.
É verdade, não é tão fácil assim quanto parece, né? Mas, claro, isso aí é para a gente pensar, para a gente se preocupar. Então, semana que vem, depois da virada, né? Depois da premiação da Mega Sena. Mas tá certo, professor. Muito obrigada, hein? E até a próxima.
Vamos lá, Luciana. E que o nosso ouvinte que for ganhador...
E feliz ano novo, tá, professor?
Para nós todos. Para nós todos. E que nosso ouvinte ganhador, né, tenha a consciência de saber bons investimentos, porque isso é importante para poder manter isso a longo prazo.
Agora, 3,
né, e ser benção. Exatamente. Até semana que vem. Grande abraço, Luciana.